Senhoras e senhores senadores, diante do tom adotado aqui pelos últimos oradores, nós só temos que nos preocupar. E eu, que pretendo trazer também um assunto aqui, senhor presidente, que é um assunto que também dos mais preocupantes, mas o dever me chama e eu não posso calar. Mesmo diante do plenário esvaziado, que já dá mostra de que nós estamos realmente na porta do recesso, e aos que teimam em não fechar essa porta, entre eles eu tenho que, nessa hora, me dirigir, sobretudo ao Rio Grande do Norte, àqueles que possam estar me ouvindo no meu estado, como há pouco os rondonienses estavam ouvindo o senador Valdir Raupe, como há pouco os coestaduanos do senador Ivo Cassol estava ouvindo a palavra dele. A minha palavra, senhor presidente, é que o recesso vai nos dar a oportunidade de rever a nossa paisagem, a paisagem do nosso estado, tanto a paisagem física, como também a paisagem afetiva. Nós vamos voltar para os nossos estados, mas nessa volta, senhor presidente, nós vamos encontrar um quadro que eu sei que no Piauí ele não é tão aterrador, ele não é tão triste, mas que no Rio Grande do Norte realmente não há como dourar a pílula. Não há como deixar de dizer que dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, 153 estão em calamidade pública por causa da seca. E olhe que, tendo passado pelo governo, eu tive a oportunidade de fazer uma obra hídrica, senhor presidente, que foi considerada, não no Rio Grande do Norte, porque santo de casa não faz milagre, mas foi considerada por fóruns nacionais e até internacionais como um dos programas de grande repercussão econômica e social. Mas o tempo passou e os 1.000 quilômetros de adutoras que nós construímos no estado para conviver com a seca, eles precisavam ser multiplicados. E por mais que eles possam ter sido continuados pelos governos que me sucederam, o que acontece é que nós estamos diante, senhor presidente, senador Elmano, e esse é um dado da Imparne. O que é a Imparne? A Imparne é o Instituto, é a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, que diz que o atual período de seca é o pior no nosso estado desde 1911, quando essa instituição começou a fazer o monitoramento pluviométrico no estado. Esse período de seca começou em 2012. De lá para cá, a chuva não foi suficiente para recuperar o nível dos reservatórios. Isso é o que diz o meteorologista Gilmar Bistrol, Segundo ele, e agora eu me dirijo ao presidente Paulo Paim, segundo ele, a média de chuva para o Rio Grande do Norte é de 700 milímetros por ano. Em 2012, senhor presidente, choveu 300 milímetros, menos de 50% da média das chuvas que deveriam ter caído do estado. Em 2013, choveu 600 milímetros. No ano seguinte, isso baixou para 500 milímetros. Em 2015, choveu em média 400 milímetros no interior do estado e a chuva acabou, senhor presidente. O período de chuvas está encerrado. Em todos esses anos, como foi demonstrado aqui, não por mim, mas pelo Instituto de Pesquisa Agropecuária do meu estado, senador Flecha Ribeiro, em todos esses anos, a consequência maior que se observa, segundo o meteorologista, é a condição de reserva hídrica que se exauriu rapidamente. Então, eu venho à tribuna para dizer, claro, que quando o recesso acabar, que eu retemperar as energias, e há pouco eu conversava com o senador Paulo Paim, que está na presidência, e ele me falava, e eu concordava com ele, claro, fui eu até, parece que provoquei ele, que esse período foi um dos mais estressantes períodos que nós vivemos nessa casa nos últimos anos. Senador Flecha Ribeiro, o senador Paulo Paim está aqui há dois mandatos, mas dois mandatos nos quais ele se faz presente aqui de segunda, eu acho que até sexta-feira. E ele me dizia, olha, nunca vi tanto tumulto, tanto desencontro, tanta agitação, os senadores não sendo ouvidos. Porque, senhor presidente, eu confesso, eu gosto de falar para ser ouvido. Eu até, claro, qualquer um gosta de ser aplaudido. Qualquer um. Mas eu diria, o que é importante era que se eu e todos os outros tivéssemos sido ouvidos. Mas não. Ou se falava para ser aplaudido, ou se falava para ser vaiado. Era um clima de fla-flu. E para ser ouvido, diante do barulho que se prevaleceu aqui nos debates, foi coisa muito difícil. Mas vamos esperar, afinal de contas, nós estamos aqui com os nossos dedicados funcionários já fazendo figa para ver se a gente não fala mais tanto e eles podem também gozar desse recesso, eles que trabalharam tanto. E estamos nós aqui, alguns poucos senadores, nesses minutos finais. Eu pretendia, mas já vou terminar, senador Elmano, eu pretendia realmente, diante desse quadro preocupante, dizer que no segundo semestre, essa questão da seca, que foi sempre encarada com muita responsabilidade, mas também com alguma descrença, com algum ceticismo, as autoridades aqui de Brasília sempre viam a seca de uma forma estigmatizada, de uma forma não muito a convencê-los de que aquilo havia um certo exagero, e a seca foi, claro, num estado que tem 90% do seu território no semiárido, não há como se ter a esperança de que o quadro, por mais chuvoso que se apresente, nós vamos ter sempre muitos problemas, principalmente diante da insuficiência de chuvas que eu apresentei aqui. Eu vou trazer, senhor presidente, fica aqui patenteada a minha preocupação, e eu vou trazer no próximo período sugestões para que nós possamos, de certa maneira, aperfeiçoar esses planos de emergência, que não sejam apenas os carros-pipas que cheguem levando a água que é disputada nos municípios e nas cidades. Há essa disputa, por incrível que pareça, por uma lata d'água. Faz até lembrar aquele samba, que não é hora de se falar em samba, mas faz até lembrar, lata d'água na cabeça, lá vai Maria.
Leva jeito, não leva jeito na voz aí.
Eu realmente... essa vocação eu não tenho, não. Mas o que é certo é que nós precisamos, e eu sei que essa altura já há uma mobilização que possa fazer com que o próximo ano nós tenhamos providências mais efetivas. Não há como se deixar de dizer aqui que se queremos ter um enfrentamento verdadeiro do problema da exaustão dos recursos hídricos, não há como se dizer que uma obra estruturante como a transposição das águas do Rio São Francisco precisa ser acelerada.
Permite uma parte, presidente Garibaldi.
Pois não. Senador Flecha Ribeiro, que não tem seca, e por isso vai me consolar, porque no Pará chove acima da média, sempre.
No Pará nós, na Amazônia, mas no Pará nós dizemos que temos duas estações no ano. Uma que chove todo dia e a outra que chove o dia todo.
Você podia...
São as duas estações.
Poderíamos fazer uma transposição aí também.
Já podemos fazer a ligação, a transposição do Rio São Francisco, do Rio Tocantins, para levar água para o Nordeste lá. Também que eu já cheguei até a tratar sobre esse assunto. Mas eu quero saudá-lo quando Vossa Excelência está na tribuna falando vários assuntos e sobre a questão da crise hídrica do Nordeste. Isso já vem há décadas.
Há décadas. Vossa Excelência tem razão.
Não é possível.
Fico até envergonhado.
Pronto, somos dois. Eu acho que somos dois, não, somos todos os brasileiros.
Mas Vossa Excelência tem água todo dia.
Mas não, nós temos água, mas nós temos também a miséria lá do nosso caboclo, coitado, que não tem saneamento, que não tem condições de vida e que fica relegado a um, não é nem segundo plano, a um décimo plano. Mas no caso do Nordeste, não é possível que não se dê uma solução definitiva para a questão da escassez de água, né? Estamos no tempo ainda dos coronéis lá atrás, que você tinha que levar água para poder atender. O carro-pipa de hoje, que leva as águas lá para o Nordeste, é um negócio impressionante. A gente vê o programa na televisão, quando mostra o carro-pipa, quando chega, a população avança, porque precisa de água. Mas isso é um problema, no caso do Nordeste lá, é escassez hídrica. Mas nós temos um problema no Brasil inteiro de saneamento, de água, que representa a saúde da população, água potável e esgoto. Um país como esse, no século XXI, não consegue ter nem as capitais, nem as capitais têm abastecimento de água potável em 100%, esgoto, quando muito, Belém, capital do estado do Pará, não tem 5% de rede de esgoto na capital. Lixão a céu aberto. Agora que fizeram o aterro sanitário. Mas os 5.000 e tantos municípios que tinham que fazer até o final, agora de 2014, 2015, o aterro sanitário, nem sempre fizeram, porque o governo federal passa o problema e não dá os meios para que os municípios possam cumprir. Mas eu fiz uma parte a Vossa Excelência para dizer que Vossa Excelência foi muito lembrado no sábado passado, próximo passado. Eu estive visitando neste final de semana que passou e vou aproveitar o nosso descanso, entre aspas, do recesso para continuar as viagens pelo interior, visitando os amigos no interior do meu estado, mas fui a Novo Progresso. E lá fui visitar, a pedido lá dos amigos, dos companheiros lá do Novo Progresso, a agência do INSS, da Previdência, pronta. Pronta. Tá igual a eclusa de Tucuruí. Está um bibelô lá. Beleza, arrumada, tudo arrumado, mas não funciona. Não funciona. Quando Vossa Excelência era ministro da Previdência e atendia todos nós, como Vossa Excelência sempre atende a todos, sempre quando foi presidente desta casa e na Previdência, disse que ia a fazer o esforço para inaugurar. Pois é, aí pior que eu soube nesse dia, do sábado, que o Ministério da Previdência fez concurso para Novo Progresso e contratou 6 funcionários. Sabe onde eles estão, ministro? Meu querido amigo,
ministro,
senador,
era, né?
Ministro, Vossa Excelência sempre será ministro para mim, pô. Não deixará de ser ministro. Eles estão 4, estão em Itaituba, um em Marabá e um sexto, eu não lembro agora de cabeça em que município eles estão. Eu estive hoje pela manhã com o ministro Garbas, né? Fazendo um apelo a ele.
Ele me falou, eu falei com ele hoje, ele me disse.
Fazendo um apelo a ele. Ministro, essa agência, não é só essa não, a bancada do Pará, a pedido do ministro Garibaldi, colocou recursos no orçamento para que o Ministério da Previdência pudesse construir essas unidades. Porque o nosso estado, senador Paim, nosso estado de dimensões geográficas, é o segundo maior estado do Brasil. Então, o brasileiro que precisa do atendimento do INSS em Novo Progresso, ele tem que se deslocar 400 quilômetros para chegar em Itaituba, onde tem a agência do INSS funcionando. Então, o ministro Garbas, ele se mostrou sensível, mandou verificar a existência desses 6 funcionários, né? Mandou verificar se a agência já está completa, construção terminada, os mobiliários já estão lá, uma parte lá, outra em Belém, e sendo assim, ele ficou de tomar uma providência para reabrir. É uma notícia que eu faço, numa parte, a Vossa Excelência, a informação para os amigos lá de Novo Progresso, que o conhece bem, porque eu falava em Vossa Excelência todas as vezes.
Mas
que...
falava de bem, né?
Falava bem. Não há ninguém, não há ninguém neste Senado, né? No Rio Grande do Norte, eu diria no Brasil, que possa falar mal de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre trata todos nós com essa fidalguia, com essa simpatia e com esse humor que Vossa Excelência tem de estar sempre bem-humorado e tratando a todos os seus pares como amigos, como amigos. Então, tenha um bom descanso, ministro Garibaldi Alves. Tenha um bom descanso.
Agradeço ao senador Flecha Ribeiro. Eu realmente queria encerrar. O meu pronunciamento é apenas senador Flecha, senador Elmano, senador Paulo Paim, que preside os trabalhos, é apenas para dizer que no segundo semestre, eu sei que muitos são os desafios que nos trazem aqui à tribuna, a reforma política, a própria reforma da Previdência, tantos temas, mas eu vou virar talvez um cantor de uma nota só, um orador de um discurso só. Eu vou terminar enveredando por advertir. E aí eu terei o apoio dos meus colegas do Nordeste, que estarão aqui com a mesma disposição, para que nós possamos realmente nos preparar, porque há um tal de El Niño, que é um prenúncio, quando ele aparece, é um prenúncio de que nós poderemos ter, pela temperatura das águas, pelo fenômeno que ele produz, nós poderemos ter um ano seco. Então, vamos voltar no dia 3 de agosto e eu quero fazer essa advertência. Há que se dizer que o nordestino já deveria ter feito greve há muito mais tempo, usado de outros métodos, mas o que é certo é que as coisas evoluíram também. Eu próprio tive a oportunidade de construir, de fazer esse programa de transposição de águas, aproveitando os mananciais existentes no Estado, as barragens que foram construídas e que já existiam. E nós tivemos um período de uma certa bonança, mas, infelizmente, os tempos de bonança acabaram com relação ao homem do interior e a seca está se impondo com as suas consequências. Não temos mais aquele quadro preocupante de invasão das cidades, porque as cidades, quando a seca se abatia, o homem do campo não tinha outro remédio senão invadir as feiras, invadir as cidades. Era uma forma de protestar, era uma forma de absoluto desespero, mas hoje não. Hoje as coisas mudaram, mas o homem e a mulher, e sobretudo as crianças, e também, por que não dizer, os animais, por que não se compadecer de uma seca que abate os animais, que se constitui numa reserva de leite, de carne, para as famílias nordestinas. Então, senador Elmano, eu teria muito para falar aqui, mas não vou falar. Já a Bíblia diz, o Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Então, haverá um tempo que eu possa, claro, voltar aqui para falar com maior profundidade, contando com o apoio e a sensibilidade dos colegas que já começam a se ausentar para termos, então, o recesso parlamentar, usufruirmos do recesso parlamentar. Eu agradeço, também quero agradecer a todos os senadores pela convivência novamente, aos servidores, aos funcionários, à imprensa, e vamos estar de volta, senhor presidente, de cabeça erguida esperando, e eu não quero nem me voltar para o quadro nacional, porque aí nós teríamos que realmente nos estendermos bastante. E o senador Flecha Ribeiro aí não me perdoaria, porque se eu fosse falar da situação política aqui, ele ia pedir outra parte. E eu iria terminar o meu discurso.
Nós ia amanhecer aqui no nosso quarto. Mas não tem problema, estamos aqui para isso.
Não, mas eu não quero realmente. Já fizemos muitos discursos aqui o tempo todo. Claro, o que predominou aqui foi a situação de fragilidade da economia nacional, que termina por refletir gravemente sobre a situação de uma economia regional como a nossa, principalmente aquela que o senador Elmano sabe, que é a mais frágil, que é a do interior. Nós temos uma nova realidade, a energia eólica, mas isso demora a se consolidar. Portanto, fica aqui a nossa advertência, fica aqui a nossa palavra de que o nordestino é, antes de tudo, um forte, já dizia Euclides da Cunha. E se não fosse tão forte, já estaria muito mais abatido, senhor presidente. Muito obrigado. E vamos voltar, vamos ouvir agora o senador Flecha, o senador Elmano, e vamos confiar que as coisas possam melhorar e que esse país possa realmente tomar um outro rumo. Muito obrigado.
Muito bem, senador Garibaldi Filho. E hoje eu perguntava como é que estava o seu pai. Felizmente está bem, né? Apesar da idade, há 92 anos, né? Foi senador com a gente aqui.
Uma
pessoa muito querida, viu, seu pai?
É até um tema que eu não gostaria de falar, né? Porque é um tema, um assunto que me emociona falar dele, que sentava na mesma cadeira que eu hoje sento, né?
Eu poderia dizer, naquela mesa eu sinto falta dele. E quando o senhor não estava ali, eu cansava de ir lá, os assessores lembram, e ficava ali conversando com ele, e me contava histórias muito bonitas da trajetória, da sua vida. Então, eu tenho essa imagem dele sempre comigo, quando eu olho para a Vossa Excelência. Tal pai, tal filho, os dois são muito queridos por nós todos aqui dentro.
Obrigado.